Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que vai trazer informações e as principais novidades do terceiro setor. Ao meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde.
Boa tarde, Joel.
O Brasil bateu a marca de 42 mil presas e assumiu a terceira posição no ranking dos países com mais mulheres atrás das grades, segundo a lista mundial de prisões femininas, que é encabeçada pelos Estados Unidos e a China. Os dados são de 2021. O assunto do Perspectiva é mulheres encarceradas. Participam Juliane Arcanjo, cientista social, pesquisadora do Programa de Justiça Sem Muros, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Ativista na margem das mulheres negras de São Paulo e na Amparar, Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Presas. Oi, Juliane, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, prazer estar aqui.
Participa também Solange Senesi, cofundadora e diretora executiva do Instituto Ação pela Paz. Oi, Solange. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela entrevista.
Obrigada, é um prazer estar aqui, Joel, um prazer estar aqui, Franklin, você também, Juliane.
Antes de começar a nossa entrevista, vamos para o destaque da semana. Qual é o destaque da semana, Frank Valverde?
Joel, o destaque dessa semana é o seguinte: crise migratória. Pescadores dizem que é comum encontrar corpos nas redes. À medida que cresce o número de imigrantes que tentam chegar até a Europa atravessando o mar Mediterrâneo, encontra-se uma série de pessoas mortas dentro das suas redes. Isso é o que dizem os pescadores, né? Enquanto que funcionários da União Europeia lutam para conter o êxodo. Né? Uma situação bastante dramática, porque essas pessoas que atravessam o mar Mediterrâneo fogem da pobreza e da perseguição. Isso deixa uma marca trágica, principalmente no litoral da Tunísia. Mais informações sobre essa matéria para todos e todas é possível encontrar no nosso portal observatório3setor.org.br, esse 3 em numeral, Joel.
O último levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, o Infopen, mulheres de 2018, a população feminina encarcerada aumentou 656% entre 2000 e 2016, enquanto no mesmo período a população masculina cresceu em 293%. Em relação às mulheres presas, 45% são provisórias, ou seja, não foram ainda julgadas. Vamos começar a entrevista, Juliane, falando por que existe, as mulheres são um número expressivamente maior que os homens no nosso país.
Você diz em relação ao encarceramento, né?
Exatamente. Isso. Como existem mulheres mais presas do que os homens no nosso país? Os dados são de 2000 a 2016. Acho que a primeira pergunta é: mudou esse cenário? Aumentou de 2016 até agora?
O cenário ele não mudou drasticamente, mas a gente teve algumas pequenas mudanças. Efetivamente, o encarceramento de mulheres teve uma leve queda. Hoje a gente tem, você falou 42 mil, né? Mas os últimos dados atualizados, eles falam que a gente tem hoje uma massa feminina encarcerada de 45 mil mulheres. E proporcionalmente, nós temos mais mulheres presas do que homens. Numericamente não, né? Mas proporcionalmente sim. E essa explosão do encarceramento de mulheres, ela vem acontecendo desde os anos 2000, só que ela teve uma engrenagem, né, em 2006, após a promulgação da lei de drogas, que fez com que o encarceramento de mulheres saltasse quase 700%, aumentasse quase
700%. Por que aconteceu isso?
Por que aconteceu? Porque a gente tem uma lei de drogas que penaliza as pessoas que são tidas como pequenos, como aviãozinhos ou como pequenos transportadores de drogas. A gente, infelizmente, a gente não prende um traficante, a gente prende os pequenos, a gente prende quem está no comércio, quem está no varejo. Então, e quem está no varejo é a base. E quem é essa base? São os jovens negros, são as mulheres negras, que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm um emprego formal, que não têm uma condição de moradia adequada, que não conseguem uma creche para os seus filhos, que são, em sua grande maioria, mulheres solos. A gente tem um dado que é alarmante. 75% das mulheres que são presas, elas são mães. Então, a gente tem 3/4 das mulheres presas que têm filhos. E com quem estão esses filhos hoje, né? Essa é uma outra pergunta também. Quem cuida dos filhos dessas mulheres que estão presas hoje? Então, a gente tem essa explosão do encarceramento, que é um acúmulo, que é a junção de vários fatores. Crise econômica, uma crise econômica que a gente fala que é já secular no Brasil, né? É uma crise, mas ela sempre existiu. Então, não é uma crise, né? Mas, enfim. A gente tem mulheres que sofrem com a falta de emprego formal, qualificado, mulheres que são obrigadas a sair da escola cedo para trabalhar, mulheres que estão envolvidas com homens que fazem condutas criminosas, e elas acabam se envolvendo com esses homens também, por N razões. Aí, quando esses homens são presos, elas se veem obrigadas a serem o único sustento da família. E a gente sempre diz que o crime e o tráfico, ele sempre tem a porta aberta, né? O Estado não. O Estado não tem sempre a porta aberta. Então, fazer uma conduta criminalizada acaba sendo, muitas vezes, a única saída para muitas mulheres.
Perfeito. Eu gostaria de fazer uma questão para a Solange. Solange, o que pode ser feito, que ações, o que trabalhos podem ser feitos para diminuir o chamado cárcere feminino?
Opa, eu acho que antes eu queria dar um passinho para trás para dar uma calibrada nos números.
Claro.
A gente tem pesquisas um pouco mais recentes, né, sobre a questão do aprisionamento, e o número publicado de mais de 40 mil presas no ano de 2021, já em 2022, em junho, pesquisa DEPEN, caiu já para 28 mil pessoas presas do sexo feminino. Então, a gente tem em torno de... E hoje já é até... Já é um número bem mais reduzido hoje, com tendências a reduzir mais ainda. Eu quero citar um pouco o estado de São Paulo, que detém o maior número de pessoas em privação de liberdade. E só para ter uma visão, não há superpopulação em nenhuma unidade de presídio feminino. Inclusive, a gente tem uma unidade prisional aqui em São Paulo, de Votorantim, que ela foi concebida, a de São Vicente foi concebida para ser uma unidade feminina, e por falta de mulheres, né, em privação de liberdade, ela se transformou num semiaberto feminino, masculino. O que eu acho que é importante entender o porquê que aconteceu isso. Acho que antes até da gente evoluir com essa conversa, eu acho que é importante entender por que essa queda significativa após uma subida brutal nos últimos anos, em razão do que a Juliane explicou tão bem, a questão do motivo delas serem mulas, né? Muitas mulheres ou pessoas que estão no tráfico em razão dos seus companheiros também. Mas houve uma decisão do STF onde mulheres, né, que tenham filhos com idade inferior a 12 anos ou com algum problema de deficiência, ela já na audiência de custódia não vai para uma prisão. Então, acho que é importante ter essa visão de que esse cenário anterior, né, que a gente estava comentando aqui, ele já não é mais o mesmo. E isso acontece em todo o país. Então, o percentual de mulheres presas, ele é inferior ao dos homens. A gente tem 4,38% de mulheres em privação de liberdade, com 95,62% de homens. São mais homens que estão presos mesmo.
Os números realmente melhoraram em relação às mulheres.
Aqui calibrou um pouco mais.
Públicas, você citou especialmente São Paulo, né? O que motivou essa diminuição?
Então, foi realmente uma decisão do STF. A decisão do STF, onde mulheres que têm filhos menores de 18 anos ou deficientes, elas não vão para a prisão, elas vão cumprir prisão domiciliar. Então, hoje, a gente tem um grupo grande de pessoas em prisão domiciliar. Então, a maior parte dessas mulheres não vai. É assim, se elas conseguirem, já na audiência de custódia, comprovar que elas têm filhos nessas condições, elas sequer vão para o presídio. Então, acho que é interessante compreender isso, porque, inclusive, parece que isso está sendo cobrado também para os homens, só para compreender um pouco das tendências, né, que a gente está vivendo.
Isso é importante porque diz respeito muito aos direitos humanos, aos direitos básicos de cada pessoa, e não importa se ela esteja presa ou não, tem que ser preservado os seus direitos. Ô, Juliane, eu queria falar um pouco do programa Justiça Sem Muros, do ITTC. Qual foi o papel dele e qual é o trabalho que ele vem realizando nos últimos tempos? Nós estamos
Precisa
sem o
ligar
seu
o
som.
seu microfone,
Oi.
Juliane.
Oi? Tá me ouvindo agora?
Agora sim, agora sim.
Ah,
Vamos lá.
eu só queria fazer um contraponto com o que a Solange trouxe, pode ser ou não?
Claro, fica à vontade.
Lógico, então. A Solange
É
falou
importante
que
para isso,
houve.
apresentar duas visões distintas a respeito do
Ótimo.
mesmo problema, no caso, mulheres encarceradas.
Realmente teve uma determinação do STF, né? Que foi um HC, que foi impetrado em 2018. Que visava dar habeas corpus para todas as mulheres mães, gestantes, lactantes e responsáveis por crianças menores de 12 anos ou com pessoas com deficiência, né? Esse foi um marco muito comemorado pelas pessoas, movimentos sociais, pelas defensorias públicas, porque era realmente uma medida desencarceradora. Só que o que a gente tem são juízes negando esse direito. Em 2000, ano passado, a gente publicou uma pesquisa sobre prisão domiciliar. E nessa pesquisa, a gente constatou que 85% das mulheres têm esse direito negado na audiência de custódia. Então, assim, não é, é uma lei, está lá determinado. Juízes, por favor, se essa mulher é mãe de crianças menos de 12 anos, ela tem direito a não ficar na preventiva, e sim ir na prisão domiciliar. Mas apenas 15% dos juízes cumprem essa determinação, né?
O que explica essa insensibilidade da justiça?
Vários fatores, muitos fatores. A gente tem um fator muito corriqueiro quando a gente fala de encarceramento de mulheres, quando a gente fala de julgamento de mulheres. A gente tem um julgamento moral quando a gente fala de mulheres. Quando a gente fala de mulheres mães, esse julgamento moral é muito maior. Porque uma vez que você é mãe, você tem que cumprir alguns requisitos, certo? Requisito de ser dócil, requisito de ser uma mãe honesta, todos os requisitos moralizantes que estão relacionados à própria maternidade. E quando essa mulher faz uma conduta criminalizada, essa mulher foge desse estereótipo. Então, ela não é a mãe perfeita para esses juízes. Né? Ela não é a mãe que deveria ser, que é adequada para cuidar dessas crianças. Então, esses juízes, muitas vezes, a gente fez uma análise de sentenças, esses juízes falavam muitas vezes, você não é uma boa mãe, porque se você fosse uma boa mãe, você não teria ido para o tráfico, ou coisas do tipo, teu filho vai estar melhor abrigado, melhor educado, em um abrigo, por exemplo, e não com você. Então, os próprios juízes têm uma visão do que é maternar muito diferente do que é na realidade. A gente tem inúmeras maneiras de maternar, a gente tem inúmeras maneiras de arranjos sociais e arranjos familiares, né? E isso escapa, seja de forma voluntária ou não, para esses operadores do direito, né? Para os juízes, para
É
os
uma
magistrados.
visão que foge da realidade, né?
Isso, exatamente.
Uma visão idealista do que deveria ser, mas que na realidade não é, porque nós vivemos num país profundamente desigual.
Isso.
Vamos agora ouvir a Rádio
Uma imagem
ONU,
passa a
parceira de
cabeça.
conteúdo. Parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor com a reportagem. A OMS anuncia diretrizes sobre saúde de pessoas trans e gênero diversas. Felipe de Carvalho. Direto de Nova York, tem as informações.
Oferecer serviços de saúde com qualidade e respeito para pessoas trans e de identidade de gênero diversas. Este é o objetivo de diretrizes que estão sendo desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O documento será preparado por um grupo de especialistas com integrantes de todas as regiões da OMS e fornecerá evidências para orientar intervenções de saúde. A iniciativa é focada em cinco eixos: cuidados de afirmação de gênero, incluindo o uso de hormônios, capacitação de profissionais de saúde em assistência inclusiva, atenção a vítimas de violência interpessoal, políticas públicas e reconhecimento legal da autoafirmação de gênero. O grupo de especialistas inclui gestores, profissionais de saúde e membros das comunidades afetadas. Eles atuarão em suas capacidades individuais, sem cargos comissionados ou qualquer compensação financeira. As reuniões acontecerão em outubro e novembro de 2023, com o objetivo de interpretar evidências, formular recomendações, sugerir estratégias de implementação e destacar lacunas de pesquisa. O trabalho do grupo técnico vai levar em conta benefícios, danos, viabilidade, equidade, aceitabilidade, necessidades de recursos, dentre outros fatores. De acordo com a política sobre conflito de interesses da OMS, membros do público e organizações interessadas podem acessar as biografias dos membros do grupo técnico que trabalhará neste plano de diretrizes e informar a OMS de seus pontos de vista sobre eles. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Liane, como é as prisões no país tratam a pessoa trans?
De um modo geral, as prisões no Brasil, a gente costuma dizer que as prisões no Brasil são uma máquina de moer gente, né? Uma máquina de moer futuro, moer perspectivas. Então, as prisões tratam mal pessoas cis e pessoas trans, mas o recorte trans ainda muito moralizante, muito imbuído de preconceitos, é muito pior, né? Ser uma pessoa trans encarcerada te faz sofrer inúmeras violações, seja pela sua condição de pessoa encarcerada, seja pela sua condição de identidade de gênero, né?
E, Solange, enfim, quero te ouvir também a respeito disso.
Legal, legal. Eu acho interessante, assim, eu sempre tenho uma visão de que estou no sistema prisional, eu sempre brinco desde os 6 anos, né? Meu pai trabalhou no sistema prisional, frequentei, tenho mais de 60 anos, então já faz bastante tempo que eu tenho atuado. E eu tenho a convicção de que o sistema prisional, ele reproduz muito do que acontece aqui fora, né? Ele é o extrato do tudo que acontece aqui fora. E talvez de uma forma um pouco mais, como todo extrato, é algo mais reforçado, algo mais concentrado. Então, o sistema prisional, ele tem muito esse desconhecimento, né? Se aqui fora nós já temos a dificuldade de trabalhar com essas pessoas LGBT, como é que é uma unidade prisional que tem uma tendência do aprisionamento, né? Que esquece muitas vezes que o foco da prisão é a recuperação, né? É a recuperação da pessoa. Então, eu vejo, assim, acompanho muito de perto, o Instituto Ação pela Paz tem a missão de reduzir a reincidência criminal no Brasil. Então, o nosso campo de ação se dá tanto dentro das unidades prisionais como com egressos do sistema prisional, incluindo as egressas, né, do sistema prisional. Então, eu tenho acompanhado de perto medidas muito interessantes destinadas ao público LGBT. Então, eu acho que eu convido, a gente tem hoje unidades prisionais com setores específicos para acomodar essas pessoas. Porque isso é uma coisa nova em termos de acolhimento para o país inteiro. Então, imagine se dentro do presídio a gente também não teria esse tipo de problema. Claro que tem esse problema. Então, acho que a gente está falando de transformação de uma cultura e uma cultura não se muda de uma hora para outra. Eu acho que o Observatório, bacana esse programa, eu desconhecia, acho que bem bacana, vou passar a seguir vocês, de trazer à tona esses temas que são sensíveis. Então, eu vejo hoje com clareza, pelo menos nos estados em que nós atuamos, temos atuado mais em 8 estados, e uma preocupação muito grande, não só com o público que está em prisão de, né, em privação de liberdade, mas a pessoa egressa também. Então, tem unidades prisionais que têm um atendimento muito bacana, inclusive colocando essas pessoas, porque é muito difícil, né? Como é, você vai colocar onde o LGBT? Num lugar, a gente tem esse problema aqui fora, você no metrô, você tem um banheiro, essa pessoa vai num banheiro feminino ou num banheiro masculino? Dentro de um presídio, você vai colocar essa pessoa dentro de uma unidade masculina ou uma unidade feminina? Ou vai criar uma terceira unidade? para essa pessoa. Então, todas essas questões
São
são
questões
pautas.
que a sociedade ainda não resolveu, né?
Não, eu acho que a gente ainda está aprendendo, está aprendendo. Eu acredito que reduzir o problema ao tamanho que ele tem sempre ajuda você a olhar para frente como possibilidades mesmo, o que pode ser feito. E eu tenho olhado em muitas unidades, porque dentro de presídio masculino geralmente fica a pessoa do sexo masculino. Então eu tenho percebido que eles estão dentro da própria unidade acomodando essa pessoa dentro dos seus talentos. Então eu vejo muito LGBT trabalhando na escola, apoiando a escola do presídio, porque essas pessoas sabem cuidar, às vezes, de uma maneira mais sensível do que um homem mais machão, né? Que tem aquela visão do receber o cuidado. Eu vejo essas pessoas trabalhando na cozinha, né? Trabalhando realmente, cuidando, sendo responsáveis. Fui visitar vários presídios, onde nós temos parceria, onde nós desenvolvemos projetos, e eu chego a me emocionar com o respeito que essas pessoas são tratadas pelos próprios reeducandos. Então, eu acho que
Isso você está
existe um
falando de São Paulo,
movimento,
né?
não
Isso
só São
acontece em
Paulo,
São
esse que eu tô,
Paulo, não em
esse eu
São
estou
Paulo.
falando é do Nordeste, um que eu estou me
No
lembrando
Nordeste?
aqui,
Você falou em
foi um
oito, né? Você tem
presídio.
oito estados,
Oi?
isso? Oito estados? São oito
Nós
estados,
estamos
você
em
estava
oito
falando?
estados. Oito
Eu quero te
estados.
ouvir um pouco mais sobre isso ao longo do programa. Agora nós
Legal,
vamos
legal.
apresentar, Solange, a enquete da semana. Nós realizamos uma enquete no Observatório a respeito do tema do programa. Não é isso, Franklin?
Exatamente, é uma enquete, ou seja, não tem base científica, né? Não é uma pesquisa científica, mas serve, como digo sempre, para nós termos a noção da temperatura do tema que está sendo debatido nos nossos programas aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, nós realizamos a seguinte questão: você sabia que o Brasil é o terceiro país com mais mulheres presas no mundo? E olha só o resultado, Joel: 22% disseram que sim, contra 78% que disseram que não, ou seja, há que ser feito um trabalho de conscientização da real situação que vive as mulheres encarceradas, né? Porque a sociedade não tem noção
Esse
da
debate não
gravidade do
está ainda na
problema,
sociedade, né, Franco?
né? É, exatamente. Não tem essa noção, né? Não tem a noção, porque só 22% que tiveram que sabem que o Brasil é o terceiro país em encarceramento de mulheres, né? E dentro da nossa enquete, nós também abrimos a possibilidade para quem nos acompanha nas redes sociais, no caso específico aí do Instagram, enviar questões para os entrevistados ou as entrevistadas. No caso aqui, hoje, nós temos duas entrevistadas, a Juliane e a Solange. E nós temos aqui duas perguntas para serem feitas. A primeira foi enviada pela Mônica, né? Agradeço a Mônica pela sua pergunta. E vou encaminhar essa pergunta para a Solange. Mulheres presas têm direito a itens de higiene básica, Solange?
Tem,
Pergunta
tem
foi enviada
sim.
pela.
Tem sim, tem. Assim como os homens têm direito. Por exemplo, eu vou falar sempre dos estados que eu estou muito próxima para poder não, né, não extrapolar lugar que pode ser que não aconteça. Em São Paulo, por exemplo, uma coisa básica para a mulher é utilizar absorvente. Então, aqui, por
Exatamente.
determinação do secretário, eu digo do secretário anterior a esse, e aí isso se mantém. São dois pacotes, por exemplo, de absorventes com 10 unidades por mês. Antigamente era um pacote. E já chegou a ocasião, isso bem no passado, em que as mulheres não tinham isso. Então, aos poucos, essa regulamentação, assim como ela tem acontecido. Eu acho que tem um item que o Franklin tinha perguntado, assim. Acho que chegou alguém aqui no público. Chegou mais alguém aqui para participar?
É a nossa colunista que vai participar daqui a pouco, mas antes,
Ah, legal. Eu
daqui a
queria só
pouquinho ela entra.
completar, se for possível, completar um
Sim,
pouco
sim.
isso, né, com uma pergunta que o Franklin fez um pouquinho para trás. Olhando para frente mesmo, né, o que pode ser feito para essas mulheres? Porque quando você fala nessa pesquisa que quase 80% não tem ideia de que a gente tem um número tão grande de mulheres presas, as pessoas têm uma visão de que as mulheres não estão no crime. Né? Porque quem está presa é porque cometeu um crime. Normalmente a pessoa foi julgada ou está dependendo aí de um julgamento, mas ela foi detida porque cometeu um crime. Sempre a gente lembrar que o que leva uma pessoa para a prisão é o crime. E então eu acho que isso até é uma coisa positiva, né? Do ponto de vista de que ainda reconhecem que as mulheres elas cometem menos crime que os homens. E o quanto é possível trabalhar dentro das unidades, oferecendo, por exemplo, qualificação profissional, elevação de escolaridade e principalmente fortalecimento dos seus vínculos com os filhos. E eu acho que esse é um ponto muito importante quando você tem uma pessoa em privação de liberdade, é lembrar que tudo aquilo que for acima da pena de privação de liberdade é chamado de sobrepena. E isso não pode acontecer nas unidades prisionais. Então, manter os vínculos familiares, inclusive com o companheiro ou companheira, e os filhos, e mães, e pais, é determinante para que essa pessoa ressignifique sua vida e saia do mundo do crime. Eu acho que um dos grandes objetivos da prisão é reduzir a reincidência criminal, que essa pessoa não continue
Perfeito.
no presídio. Então, eu acho que é importante só ter um pouco essa visão mesmo.
Obrigado, professor Leite. Eu tenho aqui uma outra questão para a Juliane, né, uma questão que foi formulada pelo Edson. Agradeço ao Edson por ter enviado a questão. E ele pergunta o seguinte: o que acontece quando uma mulher grávida é presa, Juliane? Como é que fica essa situação dessa mulher grávida? Ela tem uma atenção especial do presídio ou ela vai, digamos assim, uma expressão popular, vai na vala comum de todas as outras?
Em cenário ideal, essa mulher teria uma cela especial para ela, essa mulher teria um acompanhamento médico periódico e permanente, adequado. Mas o que acontece, na verdade, é o oposto disso, né? A gente tem atualmente, se eu não me engano, quase 200 mulheres presas, grávidas presas no Brasil. E apenas, se eu não me engano, 15% dos presídios fazem o pré-natal. Eles fornecem esse serviço, né? Então, quando a mulher ela está presa, ela é uma presa comum. Ela não tem todos os serviços e atendimentos que ela deveria ter pela condição de mulher grávida, né? E a gente também tem, depois que essa mulher tem o filho, ela pode legalmente ficar com a criança até 6 meses. Isso é a recomendação mínima, né? Mas a gente tem mais de 50% das unidades prisionais violando esse direito. Então, a criança retirada da mãe antes dos 6 meses, o que rompe laço afetivo, o que rompe um laço maternal. E também faz com que não ocorra a amamentação completa, né? O ciclo da amamentação completa.
Perfeito. Eu também queria aproveitar e, como nós, essas questões foram enviadas pelo Instagram, dizer que todos e todas que quiserem participar nas próximas edições do nosso programa, basta ficar atento à caixinha de perguntas que nós temos no Instagram, que é @observatório3setor, o 3 em numeral. Faça como 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho. facebook.com/observatório3setor, youtube.com/observatório3setor. Joel.
Muito bem, agora sim, vamos com a Marina Pestilivanes. Onde você está, Marina? Boa tarde. Agora a nossa tentativa de contato é com a Marina Pestilivanes. Olá. Como vai, Marina? Tudo bem?
Tudo ótimo, muito animada, sempre falando da voz e da vez das novas gerações nos espaços que a gente encontra para compartilhar projetos incríveis que a nova geração está fazendo. Muitas vezes as pessoas repetem as más notícias ou até estereotipam, né? Ah, a geração jovem é uma geração neném, muitas vezes é uma geração sem, e que nós, na plataforma de educação para gentileza e generosidade e nessa parceria com o Observatório do Terceiro Setor, nós estamos colocando isso para todo mundo ouvir, para
Que
todo
bom,
mundo
Marina.
conhecer.
Antes de falar da participação e do Festival BCR, você tem acompanhado no país esses projetos sociais que dão protagonismo aos jovens. Você queria fazer algum destaque de algum desses, nessa sua andança pelo Brasil?
Tem projetos lindíssimos, Joel. É difícil privilegiar um, e eu convidaria as pessoas a acessarem gentilezageneserosidade.org.br e conhecerem. A gente deve ter uns 25 projetos sociais incríveis, muitos deles idealizados por jovens, que conseguem articulações até sem aquela preocupação imediata, né? Eu preciso ter dinheiro para fazer alguma coisa. Essa nova geração precisa ter ideia e rede de articulação para fazer as coisas acontecerem. Projetos com voluntários no Brasil e fora do Brasil. Tem realmente projetos lindíssimos E a recomendação é que as pessoas acompanhem mais de perto e se inspirem.
Nesse protagonismo do jovem brasileiro. Agora, eu quero saber o Festival BCR. Que novidades você traz? Não foi sua
Olha, o
palestra?
festival, foi incrível. Nós fizemos um debate sobre a nova geração de captadores de recursos. Porque todo mundo pensa em manutenção de projetos sociais e olha para o que temos hoje, né? E o que temos hoje são captadores já experientes que estão circulando no mercado, que fazem parte de associações. Mas e a nova geração? Como é que essa nova geração está se preparando? Quais são esses? Qual é a estatística, né? Quantos são os jovens hoje conectados realmente em captar recursos? Então nós falamos bastante sobre isso com o Diego Scala e com a Ana Carides, sobre a Ana, uma jovem, o Diego representando o Observatório do Terceiro Setor e esse espaço que a gente traz para as novas gerações, e a Ana Carides falando sobre a visão de uma jovem com 22 anos, né? Como ela enxerga essa pressão social e essas perspectivas também. Então, foi uma conversa muito inspiradora. Nós pudemos, nessa conversa, também apresentar todos os jovens, quando você pede para citar um, né? É sempre difícil. Aí os jovens vão falar, puxa, privilegiando um projeto em detrimento de outro, mas nós falamos sobre todos os jovens que fazem parte dessa nossa rede e aproveito esse espaço de voz aqui para convidar, né? Quem tem um projeto social, essas redes são muito mágicas. Quem tem um projeto social, quem conhece algum jovem que está fazendo um projeto que mereça ser compartilhado, né? Eu diria que todos os projetos são louváveis, mas tem projetos que podem ser grandes inspirações para a sociedade como um todo. Então, entre em contato com a gente. Eu sempre falo gentilezageneerosidade.org.br ou o contato com o Observatório do Terceiro Setor para que a gente possa dar visibilidade e inspirar novas gerações nas escolas, inclusive, a mostrar para os professores, para que eles levem para os alunos e mostrar de forma mais amplificada para todo mundo. Então, o nosso debate foi sobre esse eixo, como a gente prepara as novas
Que legal,
gerações, que
Bia.
preparo as novas gerações têm e como a gente pode ter uma sociedade mais robusta com pessoas, assim como a gente fala em economia financeira, para que a gente possa debater essa economia captadora dentro da economia financeira, para mais que acumular, aprender desde cedo a compartilhar.
Muito obrigado pelas suas informações e parabéns pelo seu protagonismo em relação ao jovem brasileiro. Até uma próxima oportunidade, Marina.
Obrigada, Joel. Boa tarde a todos.
Esperamos o seu retorno em breve. Muito bem, continuamos a conversa com os nossos convidados. Entre as mulheres, prevalece a prisão por tráfico de drogas. Aqui dá 64%. Muito distante do crime de roubo, que figura como o segundo delito que ocasiona mais prisões, com aproximadamente 15% dos casos. No início do programa, você falou isso, Juliana, né? Você falou que as drogas realmente estavam
Sim.
prevalecendo na prisão das mulheres. Bom, esses dados revelam, como você disse, que as mulheres estão sendo, é um termo que se usa, né, no tráfico, mulas, né, estão sendo utilizadas para fazer esse comércio pequeno, quanto os verdadeiros traficantes ficam soltos, né, ilesos, né? Esse cenário vem mudando, Juliane, porque os dados que eu tenho aqui, que eu apresentei aqui, são de 2017. Quer dizer, quase uma década atrás, né? Então, você através do ITTC pode alimentar os ouvintes do nosso programa. Mudou esse cenário? Como é que está essa situação?
Não, não mudou. As mulheres seguem sendo presas, em sua grande maioria, pelo crime de tráfico ou associação ao tráfico, né? E os motivos são os mesmos que eu falei no início, né? Essas mulheres, por uma questão muitas vezes de sobrevivência mesmo de si, dos seus filhos, dos seus familiares, essas mulheres acabam encontrando no tráfico e no comércio ilegal de drogas, um caminho, né? Afinal de contas, também acho que a gente precisa pensar que o tráfico é um trabalho, né? Não é um trabalho legal, mas é um trabalho. Então, essas mulheres acabam encontrando no tráfico essa forma de garantir a sua renda, né? Mas Eu falei isso no começo, mas eu acho importante também frisar que essas mulheres, elas não são chefes do tráfico. Essas mulheres são, acima de tudo, chefes de suas casas. Elas são o esteio de suas famílias. Então, dissociar essa imagem é fundamental para que essas mulheres não venham a ser presas pelo motivo simples de conseguirem ter a sua subsistência, né?
Qual é o perfil dessa mulher? Ela é jovem, meia-idade? Qual é a escolaridade dela?
Essa mulher segue o mesmo padrão do encarceramento masculino. Essas mulheres são mulheres negras em sua grande maioria, mais de 50% dessas mulheres são mulheres negras. E aí a gente consegue fazer todo um recorte, como a Solange trouxe, né? Por que são mulheres negras? Porque são as mulheres negras estão na pirâmide da nossa sociedade. São nós, são as mulheres negras que têm menos acesso a trabalho, menos acesso à educação, menos acesso a lazer, a bens culturais. Essas mulheres, em sua grande maioria, não têm um ensino fundamental completo. Elas são jovens, elas têm menos de 30 anos, em sua grande maioria também. Então, são dados que acabam corroborando para um entendimento de que há um perfil, de que a clientela do sistema penal, ele tem um perfil que é selecionado. E esse perfil são de pessoas negras, pessoas pobres, pessoas periféricas.
Perfeito. Eu queria fazer uma questão para Solange. Solange, a gente sabe que a sociedade ela tem um grande preconceito com relação aos presidiários, né? De maneira geral. E com as presidiárias também, né? Como é que a gente pode trabalhar para acabar um pouco com esse preconceito? Porque, claro, a gente sabe que a sociedade, que a gente, sociedade machista, misógina muitas vezes, em muitos momentos, né? Olha a mulher de uma forma até mais preconceituosa, né, com relação quando ela comete algum crime, do que o próprio homem. Como trabalhar isso para reduzir esse preconceito? Porque as mulheres já sofrem tanto com uma série de questões na sociedade discriminatórias, né? E aí, nesse caso, acaba tendo mais discriminação ainda. Como é que a gente pode trabalhar para mudar essa relação de discriminação com a mulher encarcerada ou ex-presidiária?
Acho que sempre a gente tem que pensar em todas as pontas desse trabalho, né? Nossa preocupação é muito grande aqui quando a pessoa ainda está em privação de liberdade, mas quando ela se torna uma egressa, o problema volta, a vida anterior dela volta com grande chance dela retomar o que ela fazia, né? Então, acho que a informação é um ponto de partida para que as pessoas conheçam essa mulher, deem visibilidade para ela e ampliem suas oportunidades. E já dentro das unidades prisionais, uma prática que tem funcionado, independente da questão de gênero, é colocar essa pessoa que cometeu um crime e foi para o presídio no centro da solução do problema. Então, eu acho que de não ter a visão de vítima, mas ter a visão de protagonista do seu processo de recuperação. Isso tem funcionado muito. Acreditem que a pandemia, com todas as perdas e o sofrimento que a gente viveu, acho que ainda isso é muito refletido até hoje. A gente, aqui pelo Instituto Ação pela Paz, tivemos uma oportunidade de desenvolver, com a impossibilidade de entrada de pessoas de fora nos presídios, o que foi ótimo, porque o índice de pessoas que foram contaminadas dentro de presídios foi infinitamente menor do que das pessoas aqui fora, né? Nós começamos a desenvolver projetos de caráter psicossocial. Então, eu acho que tão importante quanto conscientizar as pessoas aqui de fora do papel da mulher, da sua importância na sociedade como uma pessoa trabalhadora, chefe de família, é desenvolver com elas, né? E não para elas. Mas desenvolver com elas projetos que ampliem o autoconhecimento, que elas saiam muitas vezes de um papel que elas ficaram desde criança como vítimas da sociedade. Às vezes vítimas de pais autoritários, uma escola ruim, de um marido autoritário, sofrendo violência. A hora que essas pessoas percebem a sua força, elas conseguem ser o protagonista da própria vida. Então, a gente tem percebido que projetos dessa natureza estão impactando na redução da reincidência criminal. Tanto que, ao sair dos presídios, a gente percebe que aqueles que conseguem aproveitar as oportunidades de trabalho são aqueles que estão mais fortalecidos, que têm seus músculos emocionais mais fortalecidos. Então, eu acho que esse tem sido um grande aprendizado no Instituto Ação pela Paz, que é focar em projeto de autoconhecimento. Porque isso é que faz a pessoa tomar atitude e sair daquele padrão de vida que lhe foi imposto, né? E que ela se colocou de alguma forma. Então, como é que ela sai se conhecendo melhor? A gente tem percebido que isso é muito potente, principalmente para as mulheres. Ela percebe o seu poder. Verdade.
Falando em violência, como você disse, as mulheres foram as principais vítimas de violência doméstica durante a pandemia.
Pois
Você
é.
está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o portal observatório3setor.org.br. Não esqueça que o 3 é em numeral. Agora vamos com a matéria de destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor.
Sim, Joel. A matéria de destaque é: Projeto Social usa esporte para impedir que jovens voltem para o crime. Cerca de 21% dos presos no Brasil voltam ao crime em um ano, segundo um estudo do Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Em busca de contribuir com fatores que minimizem a reincidência do ato infracional de jovens, o Instituto do Novo Homem atende e apoia adolescentes em conflito com a lei. A iniciativa visa a redução da reincidência criminal, promoção de oportunidades e melhorias da saúde física e mental, além do desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a prevenção da violência e do uso de drogas. Lembrando que a matéria completa está no nosso portal, observatório3setor.org.br. E esse 3 é em numeral. E eu queria aproveitar também e perguntar para a Juliane a importância desses projetos sociais na reinserção das pessoas que saem do sistema prisional e que voltam a conviver com a sociedade em liberdade. Qual que é a importância desses projetos sociais, Juliane?
Eles são fundamentais, eles são primordiais, eles são imprescindíveis. Infelizmente, a gente tem um Estado que deixa de ser um Estado social e passa a ser um Estado penal, né? Então, ele encarcera. Quando a pessoa sai da prisão, ela se vê muitas vezes sozinha, abandonada, sem perspectiva, totalmente deslocada da sociedade, dos padrões, enfim. E o Estado mais uma vez nega a essa pessoa o direito dela se reinserir novamente, dela ser um humano produtivo economicamente, né? Então, esses projetos sociais, eles vêm tampar essa lacuna, eles vêm preencher esse vácuo que o Estado não deixa mais uma vez na assistência, na profissionalização e na educação das pessoas egressas, né? Sem esses programas, o número seria muito maior de pessoas reincidentes, né? Com certeza.
O Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do Recuperando, SEMIAR, mostrou que 84% dos participantes do projeto do Instituto Ação pela Paz não reincidiram no crime no estado de São Paulo. Dos 5.197 participantes dos projetos apoiados pelo Instituto entre 2015 e 2021, 6.581 deixaram os presídios. É um número expressivo, Solange. E quais as medidas que podem ser tomadas para continuar com esse tipo de projeto e aumentar, né, o atendimento a essas pessoas que estão presas, sobretudo as mulheres encarceradas que estão presas, para que elas voltem à sociedade, né? O sistema de recuperação, né, que é proposto pelo Estado, que na maior das vezes não funciona. Mas no caso do Instituto Ação pela Paz, me parece que está indo bem.
É isso aí, Julia. O que a Juliane comentou é muito, muito importante, a validar esse tipo de projeto. E o que a gente tem aprendido no SEMEAR? O SEMEAR é um sistema de métodos, e dentre esses métodos está a participação da sociedade civil e o protagonismo da pessoa que está lá em privação de liberdade. O que nós temos feito é unir, porque o responsável pela execução penal é o Poder Judiciário, quem faz a execução da execução penal é o Poder Executivo. Então, o SEMEAR é uma prática que reuniu as boas experiências com índice de redução de reincidência mais significativo, e estamos replicando isso nos projetos. O que é bacana, né? Eu acho que você demonstra que a própria lei de execução penal coloca a sociedade civil, como protagonista também no processo de recuperação. Não é o Estado que leva uma pessoa para o sistema prisional, mas a sociedade como um todo, incluindo sim o Estado, de alguma forma, nas suas insuficiências, quando uma escola não foi boa, quando o sistema de saúde não foi bom. Mas a gente está falando também de uma das igrejas que às vezes não cumprem seu papel, as famílias e toda a sociedade civil que deveria abraçar esse jovem para que ele não pegasse o caminho errado, né? Então, o retorno para a vida em sociedade passa pela união do poder da sociedade civil, o poder judiciário e o poder executivo. Eu acho que à medida que você não tem, que você promove um diálogo entre essas partes na busca concreta por soluções, e eu acho que a gente para de andar atrás do rabo nessa questão. Porque muito se fala de prisão, muito se fala de superencarceramento, mas o que que a gente está fazendo para evitar que as pessoas venham aí para o crime ou saiam do crime? Então, o SEMAR ele tem justamente essa visão, e é interessante que os outros estados estão buscando esse conhecimento que tem se acumulado. Eu acho que a gente tem uma estrada muito grande para percorrer, e à medida que a gente vai formando, por exemplo, conselhos da comunidade fortalecidos, conselhos da comunidade realmente atuantes na vara de execução criminal, em apoio ao judiciário, nós temos percebido que eles, na frequência dos presídios, eles vão levantando as demandas que aquela unidade necessita para que essas pessoas consigam, se perceber como cidadãos. Então, a pessoa que está em privação de liberdade, ela tem que ter a clareza de que ele é um cidadão sem o direito de voto, porque enquanto ele está cumprindo pena, isso não pode acontecer. Mas o quanto a sociedade consegue entrar lá dentro e abrir janelas para que essa pessoa se sinta parte, porque ela vai voltar para a sociedade civil. A gente não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, graças a Deus, né? Então, como é que você faz para que essa pessoa saia mais fortalecida? Isso não dá para ser feito apenas pelo Estado. O Estado, ele pode se esforçar, mas ainda assim ela é insuficiente. E a lei de execução penal, ela tem essa perspectiva da participação de toda a sociedade. Então, a gente está falando de participação efetiva. Para isso, tem que ter um espaço. Uma das coisas que nós temos feito é promover esse diálogo e abrir o espaço. O Estado, ele sempre sinaliza para nós quais são os espaços de contribuição. Então, eu tenho inúmeras pessoas que são voluntárias. Acho que o papel do voluntário é muito importante. A pessoa em privação de liberdade, ela percebe isso. Eu vejo no estado de Minas Gerais, as APACs, né, que é um modelo alternativo de unidade prisional, que o índice de reincidência é de apenas 15%. O quanto ali dentro a sociedade civil tem um papel efetivo. Então, dentro dos nossos aprendizados, eu acho que o papel do Estado está em abrir espaço para a sociedade civil, para que ela tenha uma ação responsável dentro da unidade prisional. Essa pessoa que está em privação de liberdade tem a oportunidade de participar desses presídios, que eles não fiquem no fundo da cadeia, só falando de drogas, de crime, mas que a cultura lá dentro traga a cultura do viver em sociedade de uma forma honesta, para que as pessoas reconheçam que todo mundo quer a paz, né? O nosso slogan principal é que a paz de todos é a sua paz. Eu acho que é trazer isso também para o fundo das presídios, né?
É verdade, é verdade. Essa é uma questão bastante importante. E eu queria inserir aqui no nosso programa de hoje uma questão que eu acho fundamental, né? Como você colocou aí, você deu um bom panorama dessa necessidade de se trabalhar uma cultura diferente dentro dos presídios, de forma que se recupere, porque as pessoas pensam presídio como lugar para se punir. A pessoa vai lá para cumprir uma pena para pagar, né, a privação de liberdade pelo crime que cometeu. E, na verdade, os presídios teriam, né, um objetivo muito maior, que é recuperar essa pessoa para a sociedade, para que não volta a delinquir, né? Agora, eu quero colocar dentro dessa visão, né, como que é a educação. Como é que funciona a educação, a escola dentro dos presídios, né?
Nossa.
Ela tem cumprido esse papel ou não? Vamos começar com a Juliane, né, para fazer um ping-pong, né? Você já falou, então a Juliane fala sobre isso, depois você retoma também comentando sobre essa questão da educação nos presídios, a escola no presídio. Funciona, não funciona, não existe, enfim, é como o pessoal diz, o senso comum, é a universidade do crime que está correndo solta, em vez de recuperar essa pessoa para a sociedade. Juliane.
Sim, a gente tem normativos legais, né, que sistematizam que a escola é um direito da pessoa que se encontra em situação de cárcere, né? Então, a pessoa, ela tem o direito de continuar estudando ou de começar a estudar, porque a gente tem casos de jovens que nem começaram a estudar, né? Só que, mais uma vez, esse direito, ele é ou negado, ou limitado, ou diminuído. E aí a gente tem inúmeras razões para isso, que vão desde questões orçamentárias a questões de recursos pessoais e materiais, por exemplo. Só que também é importante a gente entender que a escola dentro de um presídio, ela é, antes de tudo, uma política pública. E política pública é vontade política de se fazer. Então, o fato de não ter escolas em um presídio é uma vontade política da administração penitenciária, da Secretaria de Administração Penitenciária, do Poder Executivo. Então, é muito grave a gente ter jovens, a gente ter adultos querendo estudar, porque sabe que a educação é um meio de não reincidir, é uma coisa que foi negada anteriormente e que na prisão ela pode ser de alguma forma redimida, mas isso não acontece. A gente tem alguns projetos muito pontuais de leitura, de biblioteca dentro dos presídios, de supletivos, por exemplo, mas não são na maioria das unidades prisionais, infelizmente, que isso acontece.
Esse é o reflexo do preconceito que a sociedade tem em relação às pessoas encarceradas. Né? Bom, nós estamos caminhando para o final do programa e eu gostaria de ouvir as nossas convidadas. Nós temos que tocar nesse assunto, né? Uma mudança da lei, né? Por exemplo, citou-se várias questões em relação às mulheres, que elas são vítimas de companheiros, porque elas trabalham no tráfico, foram utilizadas, né? Que deve ser mudado na lei para que pessoas, sobretudo as mulheres, não sejam presas, por exemplo, em relação em questão a drogas, né? O que isso deveria diminuir o sistema penitenciário brasileiro e que poderia dar, por exemplo, assistência, uma melhor educação, um melhor atendimento na recuperação das pessoas que estão presas. O que deve ser mudado na lei? Eu pediria que nossas convidadas respondessem rapidamente, porque nós estamos caminhando para o final do programa, e eu também quero uma pergunta para vocês concluírem aquilo que de mais importante vocês gostariam de deixar registrado. Eu posso começar com você, viu, o Solange? O que deve ser mudado na lei para que não se pensa, por exemplo, se discute na sociedade a liberação das drogas. Por que que as mulheres são presas em relação às drogas? Deve-se mudar a lei em relação a isso? Ou não? Quero sua opinião.
Eu acho que é importante regulamentar. Eu acho que esse assunto, o tema drogas, tem que ser tratado com mais seriedade, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que a questão das drogas, ela tem que ser tratada na esfera da saúde pública, com certeza. E é claro que o tráfico tem que continuar sendo punido. As pessoas não podem ser traficantes, porque isso custa muito para o Estado, isso aliena o jovem. Mas a questão de regulamentar as drogas e colocar esse assunto como pauta é essencial. Eu acho que a gente está devendo isso para o mundo, não é só no Brasil. Tem institutos que trabalham com muita seriedade, Instituto Igarapé, conheçam, eles têm bastante produção com relação a isso. E acho que é esse caminho mesmo. Esse caminho não leva só as mulheres, mas leva os homens também para o mundo das drogas, né? É isso, para ser rápida
Precisamos
mesmo.
mudar as leis, Juliane.
Acho que pego muito gancho do que a Solange falou mesmo. É preciso pensar em uma nova política de drogas, porque a nossa atual política de drogas, ela encarcera pessoas que estão na base da hierarquia do tráfico. A gente está prendendo pessoas que estão no comércio do varejo, a gente está prendendo jovens com 3 gramas de maconha, A gente não está prendendo quem está fazendo transporte de cocaína em helicóptero. Essas pessoas seguem soltas, essas pessoas continuam aliciando, essas pessoas continuam fornecendo um trabalho para esses jovens e para essas mulheres, né? É, seria repensar realmente a lei de drogas, como essa lei de drogas é colocada e como ela é imposta pelos magistrados e pelas magistradas. Agora, fazendo um recorte de gênero, a gente tem marcos legais que são vanguarda no mundo inteiro. Por exemplo, a prisão domiciliar, ela é uma vanguarda. É, nós somos conhecidos pelas nossas leis menos punitivistas, mas que, infelizmente, elas não são praticadas. A gente tem um marco legal da primeira infância, a gente tem leis que determinam que mulheres, mães, possam cumprir a sua pena em casa, com seus filhos, com seus familiares. Só que essas leis não são cumpridas. Então, além de repensar a lei de drogas, a gente precisa convencer juízes e juízas a aplicarem uma lei que existe.
Que é uma ironia, né? Você convenceu o juiz a cumprir a lei.
Isso.
Bom, eu quero o seu destaque final, Solange. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje, que nós não perguntamos, e, enfim, rapidamente o destaque final do trabalho do Instituto Ação pela Paz, sobre o assunto mulheres encarceradas. Nós continuamos sendo o terceiro... Final.
Opa. Vai editar, né? Eu acho que com relação ao que eu gostaria de destacar como Instituto Ação pela Paz, é que a sociedade civil comece a se preocupar com esse assunto. Esse assunto não é de exclusividade do poder público. O poder público tem suas insuficiências, pode melhorar muito sua performance, mas a sociedade civil, ela tem um papel importante. Então, eu fico feliz aí, Juliane, do seu trabalho, né? O quanto vocês têm estado à frente, pesquisando, conhecendo desse estudo. Mas queria também aproveitar para convidá-los a conhecer o nosso site, conhecer as redes sociais. Eu acho que há espaço de contribuição aberto pelo Instituto Ação pela Paz, para que as pessoas contribuam com projetos, venham com ideias. Eu acho que a gente tem aprendido bastante, mas tem que aprender a recuperar mais ainda. Então, esse aprendizado do recuperar é algo que a sociedade tem que aprender junto, né? Para aprender é fácil, recuperar é muito difícil. E eu queria aproveitar, se for possível, não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou num lugar bem bacana, e eu vi ali com a participação da Marina, ela faz um trabalho assim, junto com as organizações da sociedade civil, eu queria convidar vocês a conhecer... Isso, a gente queria que vocês conhecessem o Espaço Abrão e Rosa, que é um espaço onde o Instituto fica alocado, e aqui a gente mantém organizações da sociedade civil, muitas delas com dificuldade para ter um lugar bacana para trabalhar. Aqui a gente tem uma organização, inclusive, que chama Serenas, que trabalha com meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade, e é muito bacana a gente ver esses exemplos de projetos num espaço onde a gente consegue fazer uma interlocução entre as organizações, e a gente está buscando ONGs para ocupar e dividir esse espaço conosco. Fica aqui na República, próximo da República, venham conhecer.
A gente voltaremos a conversar com você para você contar um pouco mais sobre esse trabalho. Eu tenho um minuto agora para a Juliane fazer as suas conclusões finais e dar o seu recado.
Convido também todo mundo a conhecer o ITTC, que é uma organização que há mais de 25 anos busca garantir os direitos de mulheres presas, de mulheres em situação de prisão, especialmente de mulheres migrantes, mães, gestantes e mulheres que se encontram em vulnerabilidades extremas. O convite está aberto para conhecer o nosso trabalho, apoiar, divulgar e compartilhar. E como reflexão, eu acho que eu deixo a seguinte pergunta. Para quem servem as prisões? E se vocês se sentem mais seguros no Brasil, sabendo que existem quase 1 milhão de pessoas presas, que segurança é essa? Prender funciona? É como a Solange disse, a gente prende muito e recupera nada. Então, a questão que a gente precisa pensar é, por que prendemos? Qual é a função da prisão, né? No final das contas? A não ser esse repositório de vidas descartáveis, indesejáveis e não absorvíveis pelo capitalismo ultraliberal que a gente vive hoje.
Fechamos com a provocação da Juliane. Para que servem as prisões? O Perspectiva está terminando. Eu quero agradecer a Juliane Arcanjo, cientista social e pesquisadora do programa Justiça Sem Muros do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITCC. Ela também é ativista na Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. A Solange Senesi é cofundadora e diretora executiva do Instituto Ação pela Paz. Muito obrigado a você que acompanhou o Observatório. Esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Lembrando que quem sintonizou o programa no meio e quiser ouvir novamente é só acessar o nosso canal no YouTube ou o nosso portal, youtube.com/observatório3setor. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Abelhas e Agrotóxicos. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.